As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
A Unidade de Saúde do Núcleo do Açores Médio Tejo esteve nesta sexta-feira no mercado municipal a efetuar uma ação de sensibilização junto à população sobre a alimentação e as suas implicações na saúde, no âmbito do Plano Local de Saúde, que este ano se insere precisamente nessa temática. Como referia à reportagem da ERTS, a enfermeira Paula Gil, esta ação pretendeu chamar a atenção para duas datas importantes que se vão assinalar em breve, as comemorações do Dia Mundial do Cancro Digestivo e do Dia Mundial da Alimentação.
Segunda-feira é o Dia Mundial do Cancro Digestivo e que tem um papel importante, nomeadamente o cancro do intestino, com uma alta taxa de incidência a nível mundial, nacional e local. E de facto tem, esta manhã temos tido muita audiência, mais do que se calhar até estávamos a pensar ter, tem sido muito interessante, as pessoas estão a aceitar bem e estão interessadas em perceber como é que funciona esta questão da alimentação. Portanto, têm corrido muito bem. Para dizer, acrescento que o cancro digestivo, de facto, envolve 5 cancros, desde o esófago, o estômago, o pâncreas, o intestino. Também estamos a celebrar em conjunto o Dia Mundial da Alimentação, que se aproxima agora no dia 16 de outubro. E o que nós temos aqui na nossa banca é uma exposição de alimentos que consideramos que são importantes no dia-a-dia das pessoas. Primeiro, privilegiamos os alimentos, as frutas e legumes da época e sensibilizar as pessoas para o facto dos alimentos da época terem mais sabor e terem menos conservantes e nas suas escolhas alimentares privilegiar. Depois temos a balança como símbolo das porções que nós queremos que as pessoas comecem a perceber que existem algumas recomendações da Organização Mundial de Saúde e a roda dos alimentos é um bom indicador que nos dá a ideia da quantidade que nós devemos comer. E às vezes comemos de tudo, mas de forma desequilibrada. E, portanto, com essa balança queremos sensibilizar isso. Depois sensibilizar também para, hoje em dia, os produtos são muito refinados e voltar um bocadinho às origens, comer produtos mais menos refinados, mais integrais, e por isso temos ali o pão mais escuro, menos refinado. Hoje os miúdos, os jovens, gostam muito dos pão ricos e isso tem pouco de pão, tem muito mais de produtos refinados. Depois sensibilizar também para a importância das leguminosas. Muitas das vezes as saíram da nossa alimentação e o valor nutricional é muito importante, nomeadamente a indicar às pessoas a possibilidade de substituir uma das refeições ao longo da semana pelas leguminosas, porque são importantes fontes de proteína e estamos um bocadinho a sensibilizar nesse sentido.
Os moradores e amigos da Anta de Volta Lage voltaram a público com uma nova chamada de atenção para o monumento, depois de terem constatado que nas imediações das antas e debaixo de uns plásticos se encontram furos para aplicação supostamente de explosivos. As antas estão a meros 8 metros de distância e há casas a 30 e a 60 metros, o que leva a população do local a recear eventuais danos nas antas e nas habitações próximas. Entretanto, continua a deslocação de terras e pode estar em perspectiva um desastre ambiental, como disse a ERTS Isabel Sousa, dos amigos da Anta de Valdalaje.
Houve lá uns moradores que viram que eles estão a fazer umas furações e essas furações, tudo indica, é para deitar, portanto, explosivos, para arrebentar as rochas. E a distância da anta deve ser para aí uns 8 metros, não deve ser mais. Ora, a vibração que aquilo faz, toda a gente já sabe mais ou menos, a vibração que aquilo faz, não sei. As antas estão mesmo, acho que em risco. E não é só as antas, é que há casas, para lá de baixo há uma casa para aí a 30 metros. Não sei o que é que aquilo vai, se eles derem mesmo fogo, o que é que aquilo vai acontecer. Mandei um e-mail à Câmara Municipal, mas até agora não respondeu. Está tudo agora em caminho para a reunião do dia 2, não dão grande explicação. Já fomos à GNR, mas a GNR diz que só quando houver explosão é que pode fazer alguma coisa, tentar ver se as coisas estão incendiadas ou não. Temos que ir vendo. No domingo irá lá ver uma reunião com os moradores e algumas outras pessoas que puderam ir para ver se ajudam, e depois logo sei.
Entretanto, tem continuado a movimentação de terras, não é?
Isso é que é escandaloso, porque é assim, aquilo há lá uma encosta que, segundo parece, que é do mesmo proprietário, e aquilo deve ser bem mais de 3 mil a 4 mil metros cúbicos de terras foram retiradas daquela escavação e colocadas naquela encosta. Aí está a pôr em risco a barragem, portanto, a água do rio, porque se vier umas pingas de água, as terras são soltas, não estão protegidas com nada, aquilo vai relançar abaixo, pronto, vai entrar a barragem dentro. E também dessa propriedade, saem uns tubos por dentro da água, não sabemos o que são, nem para que servem, também há lá uns tanques enterrados, e sabemos que não é permitido fazer qualquer tipo de obras na margem, ou junto à margem, mas o certo é que estão lá os tanques e estão lá os tubos. Muitos deles à mostra mesmo, já estão à mostra porque a água escavou-se. Agora não sei qual, a Câmara não diz nada, não explica nada, e a gente também não sabe nada. Uhum. Eu vou ao Ministério Público no dia 3, às 10h30, devido à queixa que apresentámos, talvez no início de agosto, e as coisas vão seguindo e vamos ver o que é que vai dar. Mas as escavações já estão muito avançadas.
Vai começar no próximo dia 8 de outubro, terça-feira, mais um ano letivo na Universidade Sénior de Tomar, realizando-se no dia 7, a sessão de abertura das atividades da Universidade no auditório da Biblioteca Municipal de Tomar. Este ano, a instituição deverá contar com mais de 300 inscritos, à semelhança do que vem acontecendo em anos letivos anteriores, estando ainda a decorrer, até final deste mês de setembro, as inscrições para os mais de 30 cursos em oferta na instituição. A professora Maria do Rosário, que volta a dirigir a Universidade Sénior neste ano letivo, perspectivou para a ERTS o começo de aulas.
Até ao final do mês, as pessoas que ainda se queiram inscrever, ainda têm vagas, portanto é dirigir-se à Universidade Sénior, à nossa sede, no antigo Colégio Nunavas. Isto por um lado. Por outro, já temos 200 e tal alunos inscritos neste momento, uma semana de inscrições com 200 e tal alunos não é nada mal. E por outro lado, portanto, vai desenrolar-se bem, em princípio, como dos outros anos, uma vez que já temos bastantes professores, temos mais até do que já o ano passado, mais ofertas de voluntariado, ainda bem que as pessoas estão voluntariando para nos ajudarem a vencer a solidão, pessoas novas, pessoas jovens que acabaram os seus cursos, os seus mestrados, e que querem fazer, portanto, ali um ano, com certeza, pelo menos de experiência, não é? De ganhar experiência. Portanto, temos 30 e tal disciplinas à mesma, e vamos contar aí com mais uns 100 alunos, pelo menos, que ainda não se tenham inscrito. Por outro lado, pronto, vamos ter a sede mais uma vez no mesmo sítio, estamos sempre expectantes com a situação de obras para a escola profissional, mas penso que ainda não há nada em concreto, de modo que funcionaremos no mesmo local que funcionámos até agora, portanto, no antigo Colégio Nunavas, no primeiro andar. Dia 7, às 16 horas, na Biblioteca Municipal, às 16 horas, vamos ter a sessão de abertura do ano letivo, onde estará presente o nosso patrono, que é a Câmara, não é? A nossa vereadora, Filipa Fernandes. E os elementos da educação ligados à Universidade Sénior. Depois temos essa sessão de abertura. No dia 8, começa em cheio, os horários já foram publicados, as pessoas tomam contacto com o horário quando se inscrevem, escrevem o seu horáriozinho e na terça-feira, dia 8 de outubro, lá estaremos todos para começar a nossa atividade.
Já há números relativos ao orçamento participativo de Orém 2019, processo que teve início a 13 de maio, na altura com a abertura do período para a apresentação de propostas, e após apreciação e validação técnica das mesmas e do período destinado à apresentação de reclamações, foram aprovadas 13 propostas de municípios que serão agora convertidas em projetos e submetidas à votação final. O orçamento participativo do município de Ourém abrange a totalidade do território municipal e as propostas apresentadas referem-se a intervenções físicas e infraestruturas, pequenos equipamentos, serviços, programas e eventos que se enquadram em três áreas de temáticas distintas: ambiente e turismo, educação, cultura, juventude e desporto e ação social e saúde. A fase correspondente à transformação das propostas em projetos pelos serviços municipais vai terminar a 15 de outubro e no dia seguinte terá início o período referente à votação dos projetos, que decorre até 15 de novembro deste ano. O sistema de votação, recorde-se, inclui votos pela plataforma eletrónica e SMS e a partir do dia 20 de novembro serão depois divulgados os projetos vencedores.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Conselho de Abrantes é um dos conselhos a nível nacional que acolhe este ano o maior programa de criação e aceleração de startups na área do turismo, o Tourism Explorers. O programa é uma iniciativa da Fábrica de Startups e do Turismo de Portugal, com o objetivo de descentralizar o turismo dos centros urbanos e garantir a sustentabilidade no crescimento do setor. O programa irá acontecer em 12 cidades, incluindo a de Abrantes, contando com 600 participantes, 200 startups e 50 mentores. Os participantes terão acesso a uma rede de networking, workshops e oportunidades de investimento. O vencedor irá ganhar um incentivo de 10 mil euros. A ERTES esteve à conversa com Andréa Faria, da organização, precisamente sobre os objetivos do programa.
É uma iniciativa da Fábrica de Startups em conjunto com o Turismo de Portugal, no sentido de ajudar os empreendedores a desenvolverem novos negócios na área do turismo. É a terceira edição deste programa, que se distingue também de outros projetos que existem também na área do turismo pela sua abrangência a nível nacional, ou seja, o facto de acontecer em 12 cidades de Portugal em simultâneo tem também aqui este objetivo de descentralizar um bocadinho o turismo dos grandes centros urbanos e ajudar a desenvolver projetos fora precisamente destes centros urbanos também.
Em concreto, como é que isto se concretiza no terreno?
Ok. Então, isto acaba por ser uma formação. A Fábrica de Startups tem uma metodologia própria que, no fundo, é um caminho que nós acreditamos ser o caminho necessário a caminhar para montar um negócio de sucesso. Portanto, um conjunto de várias etapas e, através dessas várias etapas, que nós vamos, então, validar os negócios. Ou seja, é muito normal haver ideias de negócios na área do turismo, mas depois os empreendedores têm a dificuldade em concretizar ou saber exatamente como dar o primeiro passo para montar, de facto, esses negócios. E é aí que nós intervimos, no sentido de ajudar nesta caminhada, sempre com a perspectiva de conhecer o mercado, ou seja, conhecer exatamente quais são as necessidades dos turistas ou de quem tenha um negócio já na área do turismo e de perceber de que forma é que o meu negócio, a minha ideia, pode contribuir para a vida do turista ou a vida de alguém que esteja, por exemplo, a fazer a gestão do alojamento local. Portanto, é neste sentido, é através desta metodologia que nós vamos conseguir ajudar os empreendedores. Nós vamos ter um formador da Fábrica de Startups, que é um especialista na área da inovação e do empreendedorismo, que estará, através de live streaming, a acompanhar, então, estas etapas nas 12 cidades em simultâneo. Em cada uma das 12 cidades temos também um formador específico para ajudar as equipas no desenvolvimento desses trabalhos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Com o arranque do ano letivo 2019-2020, voltam a ter lugar as ações no âmbito do Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar na Lesíria do Tejo. O projeto apresenta novidades nesta segunda metade da sua execução, nomeadamente grupos de pais e de crianças, dos 8 aos 18 anos, mediação Mindy Fullness, em contexto de sala de aula, aulas na natureza, um concurso anual de empreendedorismo criativo e um festival de inovação, ainda um roadshow de laboratório móvel nos 10 municípios da Lesíria e do Tejo, a dinamização dos novos ambientes educativos inovadores, salas de aula do futuro e muitas outras atividades que serão desvendadas ao longo do ano letivo. de lembrar que no ano 2018-2019, dentro dos seus eixos de intervenção, o plano desenvolveu, através do trabalho e empenho dos municípios e das respectivas equipas multidisciplinares de intervenção comunitária envolvidas, várias ações que foram implementadas, entre as quais a parentalidade positiva e mentoria, oficinas de inteligência emocional em várias turmas, o primeiro roadshow do Laboratório Móvel de Inovação e Aprendizagem, Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática, e a inauguração de salas do futuro e ainda a realização de bootcamps intermunicipais e municipais, entre outras ações, tendo envolvido um total de cerca de 15 mil beneficiários entre alunos, pais, professores, técnicos e educadores. O Plano Integrado Inovador de Combate ao Insucesso Escolar na Lesíria do Tejo é, recorde-se, um projeto promovido pela Comunidade Intermunicipal da Lesíria do Tejo e pelos municípios associados, com vista à promoção do sucesso educativo e à prevenção do abandono escolar, desde o pré-escolar até ao ensino básico e secundário.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Festival Steampunk volta neste fim de semana pelo segundo ano ao entroncamento. Entre esta sexta-feira e domingo, o Museu Nacional Ferroviário é palco para três dias cheios de animação, com feira de crafts, steampunk, um carrossel vitoriano, passeios de mini-comboio e de quadriciclos ferroviários, jogos de tabuleiros, moda, duelos, modelismo ferroviário e street food e muito, muito mais. O evento conta com a organização do município do Entroncamento, em parceria com o Museu Nacional Ferroviário, no âmbito de um projeto intermunicipal promovido pela Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, em coordenação com a Turismo Centro de Portugal. Como refere Ana Fontes, a diretora do Museu Nacional Ferroviário, o steampunk é uma corrente artística que ainda é novidade em Portugal, mas que em toda a Europa tem grande expressividade.
Ele é pouco habitual em Portugal. Ele já existe um pouco por toda a Europa. Espetáculos, quando falamos em steampunk, falamos numa linha estética que nos remete para a época vitoriana, mas para um futuro de uma época vitoriana em que as máquinas funcionariam a vapor, desde os foguetões aos comboios. É toda uma linha estética de um imaginário ligado a esta época vitoriana e que temos presentes, por exemplo, que nos conseguimos relacionar com obras como as de Júlio Verne, algumas obras do cinema, e é também isso um bocadinho que queremos enfocar aqui neste festival, com a literatura, com a arte, com a música, e é um bocadinho este imaginário. Mais uma vez o staff do museu vai andar customizado, portanto, para criarmos este cenário e criarmos esta envolvente, mas de facto é algo que já existe um pouco por toda a Europa. Curiosamente, desde a edição do ano passado, recebemos o contacto de vários grupos, como o caso da banda Vitória Sierra, que descobriram que nós estávamos a fazer o festival e perguntaram: nós queremos estar aí, porque há muitos museus, inclusive é o Museu Norueguês, que já vai também na terceira edição do seu festival de estética steampunk, e ao fim e ao cabo, a trazer esta corrente para Portugal, não há melhor cenário do que o Museu Nacional Ferroviário, porque temos que o criar, o cenário já existe, e não sendo feito aqui, dificilmente seria feito no outro lado qualquer. Portanto, é todo um imaginário, todo um universo que vos convidamos a descobrir. Tem também uma mensagem subjacente, e uma mensagem que está muito na ordem do dia, que é esta ideia da sustentabilidade, de valorizarmos aquilo que temos, reutilizarmos, daí também termos oficinas, como já referi, de recycling e upcycling, valorizarmos aquilo que temos, de não deitarmos fora, ao fim e ao cabo, preservarmos e valorizarmos o nosso planeta. É também esta mensagem que está subjacente e que queremos explorar cada vez mais. Exploramos nesta edição e esperemos nós continuaremos nas próximas edições que se venham a realizar.
Estão abertas inscrições para os ateliês de desenho, pintura, fotografia e vídeo do Centro de Estudos de Arte Contemporânea em Vila Nova da Barquinha. As aulas começam no próximo mês de outubro, prolongando-se até maio de 2020, dando continuidade assim à parceria da Câmara Municipal com o Instituto Politécnico do Mar e Fundação EDP. Já no dia 1 de outubro, terá lugar no Centro Cultural Vila Nova da Barquinha, às 19 horas, uma apresentação sobre o funcionamento dos ateliês, dirigida aos alunos interessados, podendo as inscrições ser também efetuadas logo nesse dia. Os ateliês de arte são lecionados por técnicos credenciados e docentes do Instituto Politécnico de Tomar. As aulas têm uma duração de 3 horas, acrescidas de uma aula de 3 horas para ateliê livre por semana, com um custo mensal de 20 euros. O objetivo do CEAC é dotar os alunos de competências artísticas, técnicas e processuais nos diferentes domínios lecionados, através da aprendizagem e aprofundamento do conhecimento técnico-prático de processos, meios e técnicas. Os ensinamentos para alcançar novos horizontes estéticos são colocados em prática e mostrados ao público em diversas exposições dos trabalhos dos ateliês do CEAC realizados ao longo do ano na região. Para alguns, pode significar o início de uma carreira no mundo das artes. Os ateliês do CEAC são complementados com visitas a museus e galerias de arte e com a realização de workshops temáticos nas diversas modalidades artísticas, onde os artistas convidados falam sobre o seu percurso artístico.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está confirmada a realização do 21º Simpósio Internacional de Informática Educativa em Tomar. Trata-se de uma organização conjunta do Instituto Politécnico de Tomar e do Instituto Politécnico de Castelo Branco e que vai decorrer na cidade de Nabantina de 21 a 23 de novembro deste ano. O simpósio é um fórum internacional de apresentação, discussão e reflexão em torno da investigação, desenvolvimento e práticas no domínio das tecnologias de informação e da comunicação em educação, realizado alternadamente entre Espanha e Portugal, proporciona um espaço para investigadores, educadores e representantes institucionais trocarem e debaterem ideias. O Simpósio Internacional de Informática Educativa tornou-se assim numa referência na área da informática educativa, particularmente no contexto ibero-americano. Os autores são convidados a enviar contribuições sobre os tópicos relacionados com as tecnologias de informação e de comunicação na educação. O simpósio de 2019 recebe propostas de artigos completos e pósteres. Será também organizado um simpósio doutoral dirigido aos estudantes de doutoramento. Todas as contribuições devem ser escritas em inglês, preferencialmente português ou espanhol. E para todos os educadores e professores, informa a organização que o simpósio está em processo de acreditação pelo Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua. Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.